A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, está iniciando nesta quarta-feira, 22 de julho, um périplo de uma semana pela Ásia, por quatro países da Ásia, que são Singapura, Timor-Leste, Vietnã e Japão. Este périplo se estende até a próxima quarta-feira, dia 29. E sobre as razões desta viagem, sobre a importância do contato do Brasil com o mercado asiático, nós vamos conversar agora com o professor Wellington Amorim, professor de Relações Internacionais da Uni La Salle, instituição universitária de Niterói, um dos maiores especialistas em Ásia no Brasil. Professor Wellington Amorim, boa tarde, como está o amigo? Prazer imenso em tê-lo novamente no programa da Rádio Sputnik.
Boa tarde, Arnaldo, o prazer é todo meu.
Não, segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil precisa intensificar seu relacionamento com a Ásia. Por qual motivo e qual é a importância da Ásia para o Brasil, professor Wellington?
Bem, a Ásia hoje, como um todo, especialmente o leste e sudeste asiático, é a região mais dinâmica do capitalismo, ou seja, aquela em que a média do crescimento dos países é a mais intensa. A exceção de alguns países africanos, por conta de petróleo, minerais, mas já há 25, 30 anos, a Ásia, especialmente o leste e sudeste asiático, pode ser considerada a região mais dinâmica do capitalismo. Então, o Brasil não pode ficar fora desse tipo de intercâmbio. Ele tem que tentar aumentar o intercâmbio com essa região por motivo de interesses evidentes.
A visita do ministro começou hoje por Singapura e nós já podemos considerá-la realizada devido à diferença de fuso horário. O ministro foi recebido por diversos ministros, inclusive pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Tharman Shanmugaratnam, e abordou temas da agenda bilateral como comércio e investimentos, cooperação acadêmica, científica e tecnológica e temas das agendas regional e multilateral como o relacionamento entre o Brasil e a ASEAN. Isso. O que é essa entidade ASEAN, professor Wellington Amorim?
A ASEAN é curioso que é pouco comentada no Brasil. Outras iniciativas, como por exemplo a APEC, tem muito mais destaque. No entanto, a ASEAN pode ser considerado hoje o mecanismo de integração regional que mais tem crescido nos últimos 30 anos. A ASEAN engloba 10 países do Sudeste Asiático.
Quais são?
Engloba os 5 fundadores originais de 67, são Indonésia, Tailândia, Malásia, Singapura e Filipinas. Depois, na década de 80, acrescentou-se Brunei, aquele sultanato que tinha ligações, era um protetorado britânico. Em 95, acrescentou-se Vietnã e Laos.
Embora 97, sua Constituição tenha sido divulgada pela Declaração de Bangkok da Tailândia, a sede da ASEAN é em Jakarta, na Indonésia.
Isso, exatamente. Nós chamamos de Tratado de Bangkok porque foi quando foi feito, mas Jakarta é que é o secretariado. E aí o Camboja entrou em 99. E o Timor-Leste ainda está por entrar, é um membro observador, só que sofre certa reação da Indonésia, porque o Timor-Leste ficou ocupado pela Indonésia desde a retirada de Portugal em 75, né, até a independência de Timor-Leste com o auxílio da ONU no final da década de 90.
E a importância da ASEAN, o senhor disse que é uma entidade muito pouco falada no país, aqui no Brasil, mas qual é a importância desta entidade?
Primeiro porque ela engloba vários países que têm crescido muito, por exemplo, Singapura, que hoje foi a primeira parada do nosso chanceler, é uma cidade-estado de 4 milhões e meio, 5 milhões de habitantes, com uma renda per capita de 50 mil dólares, né? Então, é um dos casos mais bem-sucedidos de uma antiga colônia que se tornou um país bem próspero. Além disso, a ASEAN conseguiu fazer com que uma série de problemas territoriais e de segurança entre os membros fosse sanada. Então, por exemplo, havia problemas, inclusive problemas bélicos entre Indonésia, Singapura e Malásia, e hoje os participantes eles gozam de uma certa segurança mútua. E, principalmente, o que é mais curioso, a ASEAN ela tornou-se uma espécie de imã para iniciativas intra-regionais da Ásia como um todo. Então, nós temos, por exemplo, a APT, que em inglês é ASEAN Plus 3, ASEAN mais 3, né, que engloba os 10 da ASEAN e mais China, Coreia do Sul e Japão. E nós temos o EAS, que é o East Asian Summit, a cúpula do leste asiático, que envolve os 10 da ASEAN, mais os 3 da APT, China, Coreia do Sul e Japão, e mais Índia, Austrália e Nova Zelândia, e recentemente Rússia e Estados Unidos.
Quer dizer, incorporou a Oceania, incorporou a Eurásia e incorporou a América
Exato.
Do Norte.
Ou seja, é um imã assim curioso, como ela, em termos de integração regional, é um fenômeno muito interessante e que deveria ser mais estudado no Brasil. Curiosamente, não é tão conhecido. Eu não sei a razão.
Talvez desprezar, talvez minimizar, até mesmo por desconhecimento da importância de uma entidade. Aqui nós temos a informação de que se a ASEAN fosse uma entidade única, ou se fosse um país, seria a 8ª maior economia do mundo e o seu PIB somado teria um valor de 2 trilhões de dólares.
Exato. Perfeito. Por exemplo, a ASEAN tem a Indonésia. A Indonésia é o terceiro país, é o quarto país mais populoso do mundo. E é pouco comentado isso aqui. Nós somos o quinto, o Brasil é o quinto. Nós temos China, Índia, Estados Unidos e Indonésia, com 240 milhões de pessoas. A Indonésia é o maior arquipélago do mundo, é o maior país muçulmano do mundo, o que é muito importante. Então, a ASEAN é composta por vários países com diversos aspectos que mereciam um detalhamento maior, uma atenção maior do Brasil.
Uma entidade com subentidades.
Isso.
Esta segunda entidade que o senhor mencionou, que incorporou a Austrália, Nova Zelândia, isso, os países da Oceania, Rússia, Estados Unidos, qual é o nome desta segunda entidade?
É East Asian Summit, é Cúpula do Leste Asiático.
Cúpula do Leste Asiático. Isso. Essa foi constituída recentemente?
Essa foi em 2005.
2005.
Isso.
10 anos de existência.
O APT, que tem, além da ASEAN, China, Coreia do Sul e Japão, ela foi feita em 98, 99, por causa da crise financeira asiática. A cúpula também inclui os da APT, né?
O Brasil está também discutindo com Singapura a reforma do Conselho de Segurança da ONU, as propostas. O Brasil aspira há muitos anos tornar-se membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e, nesta condição, adquirir a possibilidade de exercer direito de veto.
Exato.
E o Itamaraty aponta Singapura como o principal parceiro comercial do Brasil.
Exatamente.
No âmbito da ASEAN, isto no ano de 2014. Portanto, o relacionamento entre os dois países tem tudo a se majorar.
Exatamente. E Singapura é interessantíssimo porque é um dos principais portos do mundo, né? Singapura fica no Estreito de Malaca, por onde passa 40% do comércio mundial, né? Então, Singapura é algo muito interessante, ou seja, incrementar os laços com Singapura, não só pelas questões de comerciais e de investimento, como você mesmo mencionou, mas também a questão da cooperação científica, técnica, acadêmica. Singapura tem ótimas universidades, é um intercâmbio muito promissor.
E está investindo sério no Brasil.
Uhum.
Com boa parte de suas empresas instaladas em São Paulo.
Exatamente.
De quinta-feira a sábado, o ministro Mauro Vieira estará no Timor-Leste, participando da 20ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E o Brasil assumirá a presidência rotativa dessa entidade no período de 2016 a 2018. O que pode representar hoje o Timor-Leste para o Brasil, professor Wellington Amorim?
Leste é uma oportunidade ímpar. Eu tenho, inclusive, um grande amigo, que é professor da La Salle também, que já deu um ano aulas, né, no Timor-Leste. Nós temos vários projetos de cooperação em que professores brasileiros são enviados ao Timor para contribuir com esforço pedagógico, porque o Timor ficou praticamente terra arrasada. Então, o Timor é uma porta de entrada muito grande para a região. Primeiro, pela questão linguística que você comentou. Segundo, pelos laços que nós já temos, tanto em termos de cooperação pedagógica, como também nós participamos da Força de Paz, comandada pela Austrália, que garantiu a independência do Timor da Indonésia no final dos anos 90. E essa entrada, como nós temos cooperação, nós damos cooperação também para a formação do próprio Estado timorense. O Estado está se formando, então nós mandamos equipes para a questão de fazer uma Secretaria da Receita, a própria polícia, etc, etc. Como o Timor está no Sudeste Asiático, quer dizer, possivelmente no futuro será um membro da ASEAN, quando deixar de ser observador, é uma entrada muito privilegiada para o Brasil. O Brasil, se aumentar o sentido de cooperação com o Timor, é quase como se tivesse, ao mesmo tempo, de maneira quase automática, conseguindo entrar mais forte na própria ASEAN.
As conversações do ministro Mauro Vieira com os seus colegas de Ministério do Timor-Leste dizem mais respeito ao âmbito cultural. O Brasil participa do lançamento do programa da Comunidade de Países de Língua Portuguesa Audiovisual, na área de produção de conteúdos audiovisuais, da assinatura da Convenção Multilateral de Segurança Social da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.
Exato. É algo que o Brasil explora pouco, que já que a língua portuguesa ela é falada nas Américas, falada na Europa, falada na África e falada na Ásia, é uma das poucas línguas realmente mundiais, né? Não são todas as línguas que são faladas de maneira intensiva em todos os países, né? Por exemplo, o português é o língua oficial no Timor-Leste. Então, isso facilita muito o processo de integração, por isso que não é à toa que tantos professores brasileiros vão para o Timor-Leste para darem aulas. Como eles dão aulas para a elite de Timor, né, que uma parte muito pequena tem acesso à universidade, isso de certa forma prenuncia uma facilidade nossa em fazer intercâmbio cada vez maior no médio e longo prazo.
A penúltima etapa da viagem do ministro Mauro Vieira pela Ásia será segunda-feira no Vietnã. Lá ele terá reunião de trabalho com o ministro do Exterior, Pham Binh Minh, e vai discutir com seu colega novas oportunidades de comércio, diversificação da pauta exportadora do Brasil e iniciativas de cooperação técnica prestada pelo Brasil. O relacionamento Brasil-Vietnã, como o senhor define? É tímido ou já apresenta alguma escala, alguma progressão?
Não, ele tem crescido bastante. Lembrar que o Vietnã é um país de quase 100 milhões de habitantes, uma potência emergente. A economia tem respondido muito bem, ou seja, desde o início dos anos 90, quando conseguiu se superar os traumas da guerra do Vietnã, a questão de retirada de minas, etc., o país tem crescido muito. O país realmente é um dínamo e que é muito importante para nós. Por quê? Porque é um país com nível de desenvolvimento um pouco abaixo do nosso. E em termos de cooperação técnica, nós temos diversos pontos que são de interesse do Vietnã. Por exemplo, na área agrícola, os resultados alcançados pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, eles são um dos nossos trunfos para a cooperação técnica com países do terceiro mundo, seja na África, seja na Ásia. Por exemplo, na África, por exemplo, é nossa tecnologia na utilização do cerrado para o cultivo da soja que os africanos estão usando para usar a savana para produzir soja. Outros tipos de pesquisa também estão sendo utilizados no caso do Vietnã. O Vietnã é um dos maiores produtores de café em termos mundiais.
Por último, a viagem do ministro Mauro Vieira pela Ásia termina no Japão. Na terça e na quarta-feira próximas, ele será recebido pelo seu colega japonês, Fumio Kishida, e uma oportunidade em que Brasil e Japão comemoram 120 anos do estabelecimento de relações diplomáticas. Como é que o senhor define o atual estágio das relações nipo-brasileiras?
O estágio ele está um pouco obscurecido em relação ao privilégio estratégico que o Brasil está dando ao relacionamento com a China. No entanto, para o lado japonês, é bom ressaltar que a maior colônia, ou seja, o maior reduto de descendentes japoneses no mundo, está no Brasil. E mais do que isso, são 120 anos de relações amistosas. Além disso, isso é sempre destacado quando a chancelaria japonesa comenta sobre o Brasil. Vários descendentes de japoneses, eles ocupam ou já ocuparam cargos de nível ministerial. Então, para o Japão, o fato de descendentes terem sido incorporados na nossa sociedade, na sociedade brasileira, e de forma bem-sucedida, é algo que estimula bastante o Japão, para dizer que como o Japão é bem visto aqui no Brasil, em termos da imagem internacional. Mas, em geral, a estratégia brasileira em relação à Ásia nos últimos anos privilegiou a China, por conta da questão dos BRICS e de outros detalhes. Então, é como se fosse soprar e você morde e assopra. Você tem que, no Japão também, dizer de todos os laços que já nos unem, etc, etc, etc. Outro detalhe que é importante é o que o nosso relacionamento econômico com o Japão é mais complementar do que no caso chinês. Porque no caso chinês, há uma igualdade em termos de desenvolvimento industrial, a China está um pouco à frente, né, em termos tecnológicos. Em relação ao Japão é muito maior, então há uma certa complementaridade. No caso chinês, nós não conseguimos exportar os nossos manufaturados para lá, certo? Porque a China, de certa forma, concorre conosco. Mas, de qualquer forma, é algo de bem auspicioso que o Brasil tenha aproveitado a viagem do ministro para três países para estender em relação ao Japão, ainda mais para comemorar 120 anos de ligação, né, que eu acho algo bem interessante.
Professor Wellington Amorim, queremos lhe agradecer imensamente por essa entrevista. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Arnaldo. Prazer de sempre.
Conversamos com Wellington Amorim, professor de Relações Internacionais da Uni La Salle, instituição universitária sediada em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que comentou os objetivos da viagem do ministro do Exterior do Brasil, Mauro Vieira, pela Ásia. O ministro Mauro Vieira iniciou nesta quarta-feira uma viagem a quatro países da Ásia: Singapura, Timor-Leste, Vietnã e Japão. Japão, última etapa desta viagem, nas próximas terça e quarta-feira, 28 e 29 de julho.